Daniel Part 4. Daniel Part 4. Estou certo de que o foco do Pai, nosso Deus, nos dias de Daniel e do rei Nabucodonosor, não estava apenas em trazer seu povo Israel de volta a si mesmo, mas também em aproximar o povo do Império Caldeu de seu coração. A seguir, o que aconteceu na vida do Nabucodonosor? É essa uma demonstração incrível do amor, misericórdia, graça, paciência e longanimidade de Deus, mas também uma demonstração de sua determinação em realizar seus planos e mostrar a humanidade do Pai, porque ele atrai o rei Nabucodonosor para si mesmo, que seja tão arrogante. Começamos a ler em Daniel capítulo 4, e é dado como uma proclamação escrita por rei Nabucodonosor, rei a todos povos, nações e línguas que habitam a terra. A paz se multiplicou para você. Eu achei bom declarar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo trabalhou para mim. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos são as suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno e seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava descansando em minha casa e florescendo em meu palácio. Enquanto estava em minha cama, vi um sonho que me assustou, e as visões em minha cabeça me incomodaram. Por isso, ordenei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos adiante de mim para que me explicassem a interpretação do sonho. Então, os mágicos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores entraram e contei o sonho a eles, mas eles não puderam me dar sua interpretação. Mas finalmente, Daniel veio diante de mim. O nome dele é Belteshazzar, de acordo com o nome do meu Deus, e nele está o espírito dos deuses sagrados. E contei-lhe o sonho. Belteshazzar, chefe dos mágicos, eu sei que o espírito dos deuses sagrados está em você e que nenhum segredo lhe perturba. Explique-me as visões do sonho que tive e me dê a interpretação delas. Essas foram as visões. Eu estava olhando e notei uma árvore no meio da terra, e sua altura era grande. A árvore cresceu e se tornou forte, e sua altura alcançava os céus, e podia ser vista até os confins da terra. Suas folhas eram bonitas, seus frutos abundantes, e nele havia alimento para tudo. Os animais do campo encontravam sombra debaixo dele. Os pássaros do ar habitavam seus calhos, e toda a carne era alimentada a partir dele. Vi nas visões um vigia, um santo, descendo do céu, e ele gritou: corta a árvore e corta os calhos, tira as folhas e espalha os frutos. Deixem os animais sair debaixo dele e os pássaros dos seus calhos. No entanto, deixe o toco e as raízes na terra, amarradas com uma faixa de ferro e bronze na terra grama do campo. Seja molhado com o orvalho do céu e ele passará com as pestes na cama da terra. mude seu coração, tu coração, tu homem, dê-lhe o coração de uma besta e passe 7 vezes sobre ele. Esta decisão é feita pelo decreto dos vigiais e pela sentença da palavra dos santos, para que os vivos saibam que o Altíssimo domina o reino dos homens e o entrega a quem ele quiser. E decide, é o mais baixo dos homens. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora você, Beldesar, declara sua interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me dar a conhecer a interpretação. Mas você é capaz, porque o Espírito do Santo Deus está em você. Então Daniel, cujo nome era Baltasar, ficou surpreso por um tempo e seus pensamentos o perturbaram. Mas o rei disse: Baltasar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o incomode. Então Baltasar respondeu: meu senhor, que o sonho diga respeito àqueles que o odeiam e sua interpretação diga respeito aos seus inimigos. A árvore que você viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura alcançava os céus e que podia ser vista por toda a terra, cujas folhas eram bonitas e seus frutos abundantes, em que era alimento para todos, sob o qual habitavam os animais do campo e em cujos galhos os pássaros do ar moravam. É você, o rei, quem cresceu e fortalece-te. A tua grandeza cresceu e alcança os céus e o teu domínio até o fim da terra. E como o rei viu uma vigia, um santo descendo do céu, dizendo: corta a árvore e destrói-a, mas deixa seu tronco e raízes na terra, amarrados com uma faixa de ferro e bronze no terno grama do campo, seja molhado com o orvalho do céu, e ele pastará com as pestes do campo, até que 7 vezes passem sobre ele. Esta é a interpretação. Ó rei, e este é o decreto do mais alto, que veio sobre o rei, meu senhor. Eles expulsarão dos homens a tua habitação, será com os animais do campo, e farão com que coma cabi, como pois, molhem-no com o orvalho do céu, e 7 vezes passarão sobre você, até que você saiba que o Altíssimo domina o reino dos homens, e o dá a quem ele escolher, e porque o Santo deu a ordem de deixar o tronco e as raízes da árvore. Portanto, seu reino será salvo para você, até que você saiba que o seu governa. Portanto, ó rei, permita que meu conselho seja aceitável para você. Quebre os seus pecados, vivendo justos, e quebre as suas iniquidades, mostrando misericórdia aos pobres. Talvez haja um prolongamento da sua prosperidade. Tudo isso aconteceu sobre o rei Nabucodonosor. No final dos 12 meses, ele estava andando pelo palácio real da Babilônia. E o rei disse: não é essa a grande Babilônia que construí para uma habitação real com meu poderoso poder e para a honra de minha majestade? Enquanto as palavras ainda estavam na boca do rei, uma voz veio do céu. O rei Nabucodonosor, para você é falado. O reino se apartou de você, e as pessoas o afastarão dos homens, e sua habitação será com os animais. Eles farão com que você coma grama como pois, e 7 vezes passarão sobre vocês, até que você saiba que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem quer que ser. Naquela mesma hora, a palavra sobre Nabucodonosor foi cumprida. Foi expulso dos homens e comeu cabi como bois. Seu corpo estava molhado com o orvalho do céu, até que seus cabelos cresceram como penas de águias e suas unhas como caras de pássaros. Mas no final do tempo, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu e meu entendimento voltou para mim. E abençoei o Altíssimo, louvei e honrei aquele que vive para sempre, porque seu domínio é eterno e seu reino é de geração em geração. Todos os habitantes da terra são considerados nada. Ele faz de acordo com a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode restringir sua mão ou dizer o que você fez. Ao mesmo tempo, minha razão voltou para mim e a glória do meu reino, minha honra e esplendor retornaram para mim. Meus conselheiros e nobres voltaram para mim. Fui restaurado ao meu reino e uma excelente majestade me foi acrescentada. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e honro o Rei do Céu, cujas obras são a verdade e os seus caminhos a justiça. E aquele que anda com orgulho, ele é capaz de abater. Algumas perguntas para a discussão. 1. Antes de Jesus ir para o céu, ele disse aos discípulos: vocês receberão o poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E sereis testemunhas de mim em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Você nota a palavra testemunhas. Ela queria que se tornassem testemunhas do que havia feito por eles. Dois. Você percebe que o rei, em sua declaração, também está realmente testemunhando sobre o que Deus fez por ele? 3. Agora estou pensando em Jesus dizendo ao povo: quem me confessar diante dos homens, confessarei diante de meu Pai, que está no céu. E você também o confessará diante de seus amigos e pessoas que conheces. 4. Você já reparou o quão respeitoso, mas também atencioso Daniel fala com o rei, preocupado com o que vai acontecer com ele? 5. Daniel chegou a implorar ao rei: ó rei, permita-me que o meu conselho seja aceito. Quebre os seus pecados vivendo justos e quebre as suas iniquidades mostrando misericórdia aos pobres. Talvez exista um prolongamento de uma prosperidade. Deus teria dito esse castigo, se o rei se humilhasse quando Daniel implorou que ele se tornasse justo e cuidasse dos pobres, seis. Você acha que Deus teria se revelado ao rei de maneira clara e clara se não houvesse muita oração de Daniel e seus amigos pedindo por Deus? Pessoalmente, não creio que Deus tenha demonstrado tanta misericórdia por Nabucodonosor e que ele talvez não tenha feito muito para dar a todos os povos deste império a oportunidade de se aproximarem dele, se não fosse pelas orações contínuas de Daniel. Eles tinham altos cargos de liderança sobre o rei e deviam tê-lo amado muito e orado muito para que ele se aproximasse de Deus em redenção e adoração, para que houvesse avivamento em todo o Império Babilônico. Oh, a oração é muito poderosa, porque convida Deus a agir em nosso favor. Pense nisso. Deus ficou muito chateado com Judá e Jerusalém antes de exiliá-los de sua terra, mas queria evitar um desastre para eles. A seguir, conclui-se o que Deus disse através do profeta Ezequiel, como se ele tivesse que se desculpar. Ezequiel 22, versículos 29 a 31, o povo da terra usou opressões, cometeu assaltos e maltratou os pobres e necessitados, e eles injustamente oprimem o estrangeiro. Por isso, busquei entre os homens um homem que fizesse um muro e ficasse na brecha diante de mim em favor da terra, para que não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso, derramarei sobre eles a minha indignação. Eu os consumi com o fogo da minha ira, e eu recompensei suas ações com suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Que Deus abençoe. Amém.